Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Por que esse intervalo passou tão rápido?
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem de Jesus, onde ele fala sobre o maior mandamento e onde ele iguala o maior mandamento ao amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele iguala o amar ao próximo como a si mesmo ao amar a Deus. Porque não adianta amar a Deus e não amar ao próximo. Se Deus é o nosso Pai, e a gente imagina assim, vamos supor que nós somos pais, né? Quem é pai, quem é mãe, talvez entenda melhor. Você tem vários filhos, né? Você tem vários filhos. E você, muitas vezes, você tem uma pessoa, às vezes, que você nem tem muita intimidade, não gostava muito, mas aquela pessoa começa a tratar bem o seu filho. Como é que você começa a ter um sentimento por ela? Puxa vida. Tinha até um ditado, quem adoça a boca do meu filho, minha boca adoça. Eu não sei, porque eu sou ruim de ditado. Mas a verdade é que a gente, como pai, como mãe, não tem nada mais importante para a gente do que os nossos filhos. Então, quem chama Deus de pai, precisa chamar a humanidade de irmão. E quando a gente entende que não tem como amar a Deus sem amar o próximo, é exatamente por esse motivo. Muitas vezes, em nossas vidas, a gente não vai fazer aquilo que a gente gostaria. A gente vai fazer aquilo que é necessário. E aquilo que é necessário, muitas vezes, aquilo que a gente aprendeu, muitas vezes a gente, eu vou perdoar. Mas eu vou perdoar porque Jesus merece que eu perdoe. Porque o Pai Celestial, que sempre me abençoa, ele não pode se decepcionar comigo. Assim como muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque a gente acha que não pode decepcionar os nossos pais. Quem nunca gostaria de ter feito alguma coisa, uma besteira, qualquer coisa, e pensa assim, não, meu pai não merece isso, minha mãe não merece isso. Então, esse sentimento, essa relação que a gente tem com os nossos pais, é uma relação que a gente tem que ter muito maior com Deus, muito maior com a espiritualidade, com os nossos mentores que estão ali conosco. E quando Jesus pede que amemos ao próximo, é por conta disso. É porque todos somos filhos do mesmo pai. Alguns irmãos são mais difíceis. Assim como às vezes na nossa família nós temos irmãos difíceis. Tem irmãos que a gente fala assim, gente, eu vou passar a vida inteira tentando resolver as questões que ele se coloca e que ele coloca a família inteira, e a gente passa ali e às vezes a gente fala assim, eu não vou mais resolver, não vou mais fazer, não vou, mas a gente para e pensa e se coloca na posição de que Deus colocou ali alguém para você cuidar, e você pensa, ai, tá bom, Senhor, olha, mas ó, só dessa vez, esse filho é teu, vem aqui resolver. Mas no fundo a gente sabe, e pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, aquela pessoa não está cruzando o nosso caminho à toa. Aquela pessoa está cruzando o nosso caminho porque talvez a gente tenha sido, eu digo talvez, porque não é uma regra, tem exceções, mas talvez a gente tenha um compromisso muito grande com essa imaturidade desse espírito, ou com essa leviandade desse espírito. Talvez a gente tenha sido um ótimo professor numa encarnação passada, a gente evoluiu. Um professor, que eu queria dizer, não de boas maneiras, né? A gente evoluiu, mas a gente está ali com um dos nossos, né, discípulos, digamos assim, fazendo aquilo que a gente educou ele para fazer. Então, existem muitos casos, né, que a gente pega, inclusive na mesa mediúnica, desses compromissos, né, que são assumidos e que a gente acaba entendendo que faz parte da missão, não que a gente tenha vindo para sofrer, não que o outro não tenha responsabilidade, mas uma oportunidade divina da gente reajustar, se reajustar, né, com esses irmãos. Eu queria mandar um beijo enorme para Maria Fiuza. Eu acho que a Maria Fiuza fez aniversário. Irradiação para mim, completei 80 anos no dia 1º de maio. Maria Fiuza, você divide meu mês, gente, maio é meu, não é só das mães. Maio, 23 de maio, eu vou comemorar meu aniversário aqui com o Celso. Eu gosto de comemorar, eu abro as comemorações do meu aniversário em maio. Então, Maria, olha, parabéns para você, parabéns para nós. 80 anos, completista, idade linda, maravilhosa, que Jesus te dê muitos anos de vida, com muita saúde, para você curtir cada momento desses anos todos muito, muito feliz quando eu, tenho alguém que faz aniversário em maio. Não sei porquê, eu sou boba. Fábio Lira mandou um boa tarde. Rose Gouveia, boa tarde. As vibrações eu já coloquei. É, Cristina Pinheiro, olá, boa tarde. Like dado, com sucesso. Direto de Maricá, gratidão. Ai, que linda. É, Cristina Pinheiro falou, ouvir falar de Jesus é maravilhoso. Muito, né? Muito. Saudades do Hernani. Eu também. O Hernani tem que voltar. Hoje eu vou ter uma conversa com ele. Olha, você está trabalhando muito às quintas-feiras. Vamos mudar de dia. Peraí, deixa eu pegar aqui, que a gente tem muitas... Da rádio, a gente tem muitas mensagens. Eu queria... Opa, peraí que eu passei direto. Eu queria mandar um abraço para Elizabeth de Tomás Coelho. Boa tarde, família amada. Que Jesus cubra vocês com o manto sagrado. Olha que coisa linda. Iris, amiga, você já tem algo para me transmitir? Ah, ela quer o CD. Gente, eu esqueci. Elizabeth, desculpa. Ai, não, eu juro que eu vou fazer isso hoje. Diz que não pode jurar, né? Mas eu vou fazer isso hoje. Eu esqueci completamente. Estou numa fase de muito trabalho, mas eu vou dar um jeito de arrumar esse CD para você. Calma.
Falando nisso, a gente está criando uma playlist no Spotify de músicas espíritas.
Ah, ia ficar mais fácil, né?
Lá no link do Instagram, na bio do Instagram.
Ah, ia ficar perfeito,
eu,
né?
Vou botar.
Você tem Spotify, Elizabeth?
É.
E Radiação... Oi? Oi? Ah, fazer um QR Code. Excelente. Eu queria mandar um abraço para Jaira da Silva Barbosa. Pedro Luiz do Valqueiro, estão na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, vocês estão na Rádio Rio de Janeiro. Vilma de Niterói, no meu modo de pensar, Jesus nos convocou a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Porém, isso não significa que tenhamos pelo inimigo o mesmo afeto, a mesma ternura que cultivamos pelos nossos entes queridos. Iris e Yasmin, lembranças ao Hernani. Claro, inclusive quando a gente pega o amar os inimigos no Evangelho, ele fala exatamente isso. Ele fala que a gente que seria até químico, né? Quando você se aproxima de um amigo, você sente uma ternura. Do inimigo, não. O que a gente quis dizer é que, de uma forma geral, a espiritualidade superior até já tem esse sentimento. Porque olha aquele irmão endividado, digamos assim, não vou nem chamar de inimigo, porque o espírito superior não tem inimigo, né? Mas ele já olha aquele irmão como uma criança que ainda não entendeu, que está dando aquela resposta atravessada, porque ainda tem um longo caminho a percorrer. Essa vai ser a nossa evolução. Mas enquanto a gente está aqui, com certeza...
Mas a gente acaba amando os nossos inimigos, porque como é que funciona? A gente desencarna, a gente planeja uma reencarnação e a gente vem na família.
E aí mais cedo ou mais tarde vai ter que amar o inimigo. Olha, a Clarinha sempre foi amiga de todo mundo, mas a Yasmin... com o pai dela, pequenininho, era assim, mamãe tá sem travesseiro, toma, mamãezinho, o meu, papai tá sem travesseiro, bem feito. Ele falava assim, gente, de onde essa criança veio?
E agora a gente se ama.
Porque eu tenho uma implicância só, a gente tinha certeza que gratuitamente rolava alguma coisa ali, os dois, assim, hoje estão, né, super apegados, a gente acaba amando mesmo o inimigo. Álvaro de Oliveira Dias, de Campo Grande. Saudações, Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer, de Campo Grande. Um beijo enorme para todos vocês. Betânia, boa tarde, amigos. Estudo maravilhoso. Misericórdia é o grande ensinamento de Jesus. A família é a escola. Exatamente isso. É a gente ter realmente misericórdia para com o próximo, misericórdia para com aqueles que a gente ainda não consegue abraçar e compreender na sua essência, né? Mas... Ditinha Araújo, boa tarde, primas lindas, na escuta, amando o programa, sempre abençoado, gratidão a Jesus, paz e bem. Janete de São Gonçalo, estou na escuta, gostando muito do programa, podemos amar o nosso próximo, orando por ele, perdoando, um grande abraço. Exatamente, orar sempre é a melhor opção. Agora vamos aqui no Face.
Quer que eu leia?
Quero, vai lendo aí enquanto eu pego outro Face. Lê o do MAP. Eu já abri. Conseguiu?
Uhum. A Márcia, a Maria Regina deu um boa tarde. A Maria Cristina. A gente cheia de Márias. Boa tarde, amo Quintas do Evangelho, like dado, Irineia G. Dias, oi, boa tarde, João Marcelo, boa tarde a todos, muita paz e luz, a Maria Regina Ferreira, boa tarde, a Mara Lourenço, boa tarde, meninas lindas, amo vocês, ela pediu prece para Maria da Penha, que está com uma questão de saúde mental, e aí a gente vai botar na irradiação. A Maria Lúcia pediu para colocar o nome na irradiação, a gente vai colocar. O Hamilton Veloso apareceu. Poxa, estou dentro do BRT lotado, só dá para enviar um abraço.
Ah, é maravilhoso, recebi um abraço. Que Jesus te abençoe e te devolva esse abraço, porque receber o abraço de Jesus é melhor ainda do que o meu.
A Maria Lúcia Modesto mandou várias pessoas para a gente colocar na radiação. A gente vai colocar. O Alcir Gomes mandou boa tarde a todos. A Maria Edith de Araújo, boa tarde, priminhas lindas. Diva Monteiro, boa tarde, meninas lindas. Paz e bens aos nossos corações. A Paula Cristina mandou um boa tarde. A Maria de Fátima pediu irradiação e a gente vai colocar. E a Maria do Carmo Soares mandou um boa tarde e pediu irradiação.
Queria mandar um abraço para a Lúcia Portugal, para a Vera Lúcia, Valéria Ribeiro, que estão assistindo o nosso programa pelo Face. Vera Lúcia mandou um boa tarde com a luz de Jesus. Kátia Reis, sempre maravilhosa. Boa tarde, meus amores. O que seria da minha caminhada sem os ensinamentos da doutrina e com tanto amor palestrado por essa família maravilhosa? Gente, isso aí é uma casca de banana, né? Já até escorreguei aqui de tanto vaidade. Oh, querida. O que seria da gente sem vocês aí para assistir a gente, para a gente poder continuar estudando, continuar aprendendo e continuar dividindo essa tarde maravilhosa? Valéria Ribeiro mandou um boa tarde, Iris e Yasmin. Gedalva Azevedo, boa tarde, meninas. Lúcia Portugal, boa tarde, com muitas bênçãos. Os nomes nas irradiações eu já coloquei, né? Transplante de medula, vamos lá. Fábio Lira mandou um boa tarde. Maria da Glória Stamil está assistindo a gente também, mandou um boa tarde. Adorando o programa. Mas vamos ao Emmanuel, senão não vai dar tempo.
Vamos.
E essa passagem de Jesus é uma passagem muito bonita, porque todo mundo, ao longo do nosso caminho, por mais que a gente queira amar o próximo, por mais que a gente queira se transformar uma pessoa melhor, tem algum momento da nossa vida, do meu dia às vezes, não é nem da vida, da semana, mas tem algum entrave, alguma pessoa que é mais difícil de lidar, é mais difícil, e eu sei que vocês também têm. Então, quando a gente para e pensa, às vezes a gente se sente um pouco desanimado de ter que estar de novo convivendo, né, e às vezes muito próximo, às vezes dentro de casa. Mas quando a gente entende essa essência, né, que a nossa irmã mesmo trouxe, olha, não é igual amar o amigo, não é igual amar o amigo, mas é orar, é fazer o bem, é não devolver com raiva, né, não devolver o ódio. Pegou o Emmanuel? Então vamos pegar o Emmanuel.
A regra áurea. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores da sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como queiras que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Insistiam os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnânimia do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumento, mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na teia do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Como mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, na realidade, essas leis, elas vieram ao mesmo tempo em várias pessoas, né? A primeira vez, de acordo com os historiadores, foi em Levíticos, no século 5 a.C. E então a primeira vez vem realmente dentro do povo judaico, tá no Pentateuco judaico, mas como era a base da sociedade, a base que nem eu falei, que faz com que a gente entenda o que é esperado da gente, que não é simplesmente doar roupa que não serve mais, participar de uma campanha de agasalho ou coisas minimamente sociais, porque isso tem um valor inclusive social, você querer que as pessoas estejam bem para que você também não tenha externalidade, né, para que você viva num país mais justo, mais igualitário, isso aí é o mínimo do mínimo, isso aí não tá na lei divina, isso aí tá na questão humana de ter uma sociedade onde você não tem que lidar com pobreza, com desigualdade, com situações Sim, absurdas, claro. Né? A lei divina, ela é muito maior do que isso, ela parte em você realmente investir o seu tempo, o seu recurso, a sua vida no próximo, em fazer o bem para a humanidade, em fazer o bem para a sociedade, em fazer o bem para os seus vizinhos, em fazer o bem para a sua família, em você doar o tempo inteiro para outras pessoas e você não ficar vivendo simplesmente para você. E a gente vê essa sociedade caminhando muito contrário a essa lei divina quando as mães, por exemplo, não querem nem mais ter filhos. A quantidade de mulheres que decidiram que a maternidade é uma doação muito grande e que elas preferem não ter. Então, assim, elas passam a vida sem ter doação nenhuma, sem ter nenhum tipo de momento onde você realmente trabalha, se dedica e se esforça para retribuir para o outro. É uma vida com um propósito extremamente conectado com o egoísmo, né?
E isso que você falou é interessante, por quê? Porque é diferente de uma pessoa que não engravidou, que não foi mãe por outros motivos. É uma opção que eu posso, por exemplo, eu não posso ter um filho porque eu estou muito focada no meu trabalho e nesse momento não dá porque a criança precisa de cuidado que eu não tenho para dar. Não, o discurso é eu não quero cuidar de ninguém. E isso, ele vem crescendo. O discurso é, a minha opção é eu não querer cuidar de alguém. Então, a escolha, né, o motivo da escolha é o que mais nos assusta. E eu tenho visto um movimento contrário de pessoas que optaram porque não queriam cuidar de ninguém. Já dizendo nas redes sociais, agora eu me preocupo porque eu vou envelhecer e eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Olha o tamanho, né, do egoísmo da pessoa. Ela teve alguém cuidando dela na infância, ela optou não cuidar de ninguém durante a sua vida adulta e agora está preocupada que ao envelhecer ela não vai ter ninguém para cuidar dela quando ela mais precisa. Então, gente, é quase doentio, na minha opinião, uma pessoa achar que ela veio ao mundo para ser servida. E em nenhum momento para servir a ninguém. Então, a minha mãe veio para me servir, os meus pais, meus avós, quem cuidou de mim. Eu não preciso servir a ninguém. Né? Muitas vezes essas pessoas também não servem aos pais. Nem todas, algumas até servem, mas muitas delas não servem. E eu estou aqui preocupada que quando eu precisar, eu realmente não fiz esse investimento, né? Como se o filho fosse uma previdência privada, né? Eu estou aqui fazendo um investimentozinho que eu vou sacar lá no final. E quando, na verdade, quando você resolve amar alguém, é um amor, ter um filho é amar alguém. E quando eu digo ter um filho, gente, não estou falando só de filhos biológicos. Eu estou falando de pessoas que você ama desinteressadamente, que você faz, às vezes, ali o lugar de mãe. Pode ser um sobrinho, pode ser um neto, pode ser um filho adotivo, né? Um animal, hoje em dia, a gente vê pessoas que se dedicam muito tempo aos animais. Então, você exacerbar o amor que você tem por outra pessoa, mesmo que ela não te dê nada em troca, mesmo que ela não te devolva, mesmo que ela te morda, te devolva com uma dentada. Então, esse amor, esse desprendimento é um amor divino. É o momento que você mais se aproxima do amor divino. É o momento que você ama sem esperar nenhuma retribuição. E isso está cada vez mais raro, porque as pessoas estão cada vez mais indo na contramão, como a Yasmin falou, dessa lei, né?
É, então essa maternidade seria mais ou menos o que essa lei quer dizer, que é literalmente você amar o próximo como a si mesmo, né? Que é você doar tanto quanto você gostaria, né, que seja para você. Então é ter esse amor maternal pela humanidade, que seria o certo da nossa evolução. Esse amor é o que mais se aproxima do que a gente precisa fazer, né, de uma forma geral. E tem também uma galera querendo desromantizar a maternidade, que eu também acho um absurdo, mães que falam sobre isso, né, como se desde o início já jogasse na cara da criança o tratamento. Então, realmente, a gente está com uma população muito egoísta, com uma dificuldade muito grande de...
Que faz parte dessa transição de planetária, né? Faz parte desse momento que a gente está vivendo, onde muitos espíritos precisaram encarnar e são espíritos que não estão prontos para servir. Existe uma galera muito grande, a maioria do planeta, que está num nível de sobrevivência muito grande, que ainda não entendeu o jogo. Existe uma galera no meio ali que já consegue viver e não só sobreviver. E quando eu falo isso, eu falo em vários sentidos. E eu não estou falando materialmente, não. Eu não estou falando de pessoas pobres, ricas, sociais. Estou falando espiritualmente. E existe uma galera que está lá no topo da evolução espiritual que veio a esse mundo para servir. Mas é muito pouco. Acho que menos de 5% da população. O Hernani tinha uma pesquisa, uma entrevista do Valdo Vieira com o Chico, que falava muito sobre isso, sobre o quão pouco são os espíritos que encarnam com a finalidade de servir. Então, a gente precisa começar a se espelhar nesse sentimento, né, de dádiva, de entender que a vida é uma dádiva, entender que a gente também precisa doar para o planeta, para o próximo, para os animais, para a ecologia. Eu acho que cada um tem um foco e um objetivo de vida. Imagina se todo mundo tivesse o mesmo foco, o mesmo objetivo. Existem pessoas que falam, ah, eu gosto muito de cuidar de idosos. Existem pessoas que falam, ah, eu gosto muito de cuidar de criança. Ah, eu gosto muito de animais. Tá tudo bem. É importante que a gente faça, né, aquilo que a gente veio como missão para fazer. Mas é importante que a gente faça realmente alguma coisa. Que a gente doe, né, do nosso tempo, do nosso trabalho, daquilo que a gente conquista para a humanidade. É como se a gente estivesse devolvendo ao Pai Celestial todas essas bênçãos que nós nem somos merecedoras, mas que recebemos todo dia, desde a hora que a gente acorda, uma página em branco, um dia, uma oportunidade de refazer o dia todo. E muitas vezes a gente passa o dia inteiro reclamando daquele dia, o dia inteiro reclamando daquela vida, o dia inteiro reclamando daquela oportunidade. Aí vem a morte e a gente, nossa, eu queria mais um dia. Eu queria mais uma oportunidade. Pô, mas você passou aqui o tempão reclamando de todas as oportunidades que eu te dei e agora você quer voltar? É muito importante a gente entender a magnitude do amor divino e o quanto a gente precisa expandir esse amor nos nossos corações. A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai ter muitos tropeços. Eu não sei, na sua casa, na sua vida, quais são as suas dificuldades. Eu não sei qual foi a prova, qual foi aquilo que Deus te chamou para resolver, que Deus te chamou para dar testemunho. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que você é filho de uma força muito poderosa, de um Deus que é amor, poder, bondade, misericórdia. E você tem ainda, além desse Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia, ele te mandou uma espiritualidade inteira de espírito, né? Uma espiritualidade inteira de mensageiros de Jesus, mandou o próprio Jesus para que pudesse nos aproximar desse Pai. E se a gente está se afastando desse Pai, a gente está se afastando porque a gente quer. Porque a hora que você chamar Jesus, você se aproxima do Pai. Então, independente da sua dor, independente da sua prova, eleva seu pensamento a Jesus. Fala, Jesus, está difícil, mas eu estou aqui. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Me ilumina, me abraça, alivia o peso da minha cruz, que eu tenho certeza absoluta que Jesus vai até você. Que Jesus abençoe a todos vocês.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.